Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SkyCast Premium. Hoje vamos ver um artigo de revisão sobre angiopatia amiloide, já que a gente está finalizando nossos conteúdos de demência. E a gente já falou muito disso aqui, mas a definição basicamente de angiopatia amiloide, ela é a deposição de proteínas beta-amiloide na parede dos vasos sanguíneos, tanto leptomeninges como os corticais. E aí ela pode levar tanto a manifestações isquêmicas e hemorrágicas e leva também a comprometimento cognitivo dos pacientes e também é uma das principais causas de alteração de marcha. E ela até pode ser confundida e pode estar sobreposta com a doença de Alzheimer pela fisiopatologia parecida. E aí esse artigo está bem completo com revisão tanto de manejo das manifestações clínicas, tanto do diagnóstico e das suas complicações. Mas eu queria mostrar aqui que eu queria que vocês acompanhassem aqui na figura 1, que está lá no, deixei no final do texto, os achados de angiopatia amiloide, e interessante que eles dividiram em achados hemorrágicos e achados não hemorrágicos. E em cada sequência, e que você vai usar cada sequência da ressonância para ver um desses achados. Então isso a gente tem que saber, porque para a gente saber o que está procurando quando vai ver tanto o neurologista clínico que vai olhar um paciente, uma ressonância de um paciente que ele está desconfiando, ele vai ter que olhar pensando em qual achado ele vai ver em consequência, e também o radiologista quando recebe o pedido para tentar fazer ajudar no diagnóstico desse paciente. Começando pelas lesões hemorrágicas, a primeira que ele mostra é uma CT sem contraste, que vem um hematoma lobar, que é uma coisa que faz a gente desconfiar de angiopatia amiloide em locais de hematomas não hipertensivos, né? E aí outra lesão que mostra aqui são os cerebrais, microblitz cerebrais, normalmente visto na sequência SWI, na ressonância. Em seguida, a gente consegue ver o siderose cortical superficial, que é um achado bem específico. E se eu for olhar as duas lesões, ó, a primeira e a segunda, ele mostra exemplo de um paciente que tem uma só e o outro que já é disseminado. Você vê esse realce, esse hipossinal, curvilíneo, delineando o córtex. E aí embaixo a gente vê as lesões não hemorrágicas. A primeira ali, ó, as hiperintensidades da substância branca, que a gente consegue ver em flare. Os alargamento dos espaços perivasculares, normalmente vê em T2. Lembrando que o alargamento do espaço perivascular na angiopatia amiloide normalmente ele é lobar. E pode ter nas doenças hipertensivas, né, no cometimento de pequenos vasos hipertensivo em regiões mais profundas, núcleos da base, tálamo. Na terceira imagem da parte de baixo das lesões não hemorrágicas tem também os microinfartos cerebrais, visto ali no, na difusão. E na última, as lacunas lobares, na lacuna normalmente no cruzo base hipertensivo, e os lobares estão mais relacionados à angiopatia amiloide. Possam ser vistas aí no flare também. E aí, já indo para a segunda parte do artigo, o que, que eles falam? Tem até a figura 2 também, resume bem, que é o quê? Os fatores de riscos que a gente vai manejar, porque não existe tratamento específico para impedir a progressão da doença. Então a gente vai manejar as suas complicações e tentar evitá-las ao máximo, e a mais temida é a hemorragia cerebral. Então, o que, que a gente pode fazer em relação à hipertensão? Teve estudos que mostraram que idealmente esses pacientes têm que ficar com a pressão menor que 120 por 80. Então, um paciente que tem que ser muito bem controlado a pressão. Um paciente que, em relação à glicose, ele tem que manter a glicemia. Tanto níveis baixos de glicose quanto níveis altos, nesses pacientes estão relacionados à maior taxa de hemorragia. Agora, em relação ao colesterol, manejo de lipídios. Abaixar muito o colesterol nesses pacientes pode ser prejudicial. Então, se for um paciente que às vezes está fazendo uma estratégia agressiva, tentando deixar o LDL menor que 70, 80, talvez seja melhor ser um pouco menos agressivo, que isso pode aumentar o risco dele ter alguma hemorragia. Em relação ao uso de antiplaquetário, no texto eles falam para evitar o uso se for para profilaxia primária de doenças tanto cardiovasculares, cerebrais. E agora, para a secundária, é só em condições que realmente os pacientes precisam, porque esses pacientes em uso de antiplaquetários podem chegar até dobrar o risco de ter hemorragia. Agora, tem algumas situações que, em relação à anticoagulação, que é difícil evitar. Por exemplo, um paciente que tem uma válvula mecânica cardíaca, ele precisa anticoagular. Talvez seja valha a pena considerar, quando esse paciente for diagnosticado com uma angiopatia amiloide, considerar trocar por uma biológica. Por exemplo, um paciente que tem um trombo intracardíaco. Também é um paciente que é difícil você evitar de anticoagular. Então, por isso que é importante esses pacientes você também ter certeza antes de anticoagular que a pressão dele esteja bem controlada. Agora, em algumas situações a gente pode ver alternativas. Por exemplo, uma fibrilação atrial não valvar. A gente não tem dúvidas que precisa anticoagular, principalmente prevenção de AVC. Mas hoje em dia, esses pacientes, uma coisa muito interessante seria encaminhar para um serviço que o paciente possa fazer fechamento do apêndice atrial. Existem dispositivos de cardiointervenção que fecham o apêndice atrial, que é o lugar, quando os pacientes têm fibrilação atrial, que forma o trombo que gera embolia. Então, uma coisa interessante para considerar nesses pacientes, ao invés de uma anticoagulação vitalícia, né? Trombose venosa profunda, por exemplo, pode ser feito um filtro de veia cava, ao invés de fazer uma anticoagulação. E, por exemplo, se for outra indicação de anticoagulação, uma embolia pulmonar, aí tem que. O ideal seria considerar clinicamente se a carga embólica dessa embolia pulmonar precisa de uma anticoagulação, porque já foi visto que nesses pacientes com angiopatia amiloide, anticoagular eles pode aumentar de 5 a 10 vezes o risco de hemorragia. Então, é uma discussão difícil, não existe um critério, mas a gente tem que estar atento a isso. E por último, pessoal, existem duas condições que acontecem também na angiopatia amiloide. Uma delas são os déficits neurológicos transitórios. Tem gente que chama também de amiloides PEL, que normalmente até pode ser confundido com AIT nesses pacientes, que uma coisa interessante é que eles incluem muito sintoma sensorial, por exemplo, parestesia, dormência, e pode dar um déficit focal transitório e até alteração de linguagem. E a fenomenologia, a fisiopatologia disso são despolarizações com espalhamento cortical, parecido até com a migrânia. E são associadas com pequenas hemorragias, esteroide cortical superficial. Em pequenas hemorragias subaracnoides e esteroide cortical superficial de convexidade nos pacientes que têm esses fenômenos. E o que são utilizados normalmente, na tentativa, não é totalmente eficaz, são tratamentos com drogas antiepiléticas que também são eficazes para controle migranoso, como por exemplo ácido valproico, lamotrigina e topiramato. E também existe uma inflamação, uma angiopatia amiloide inflamatória, que é os pacientes que têm angiopatia amiloide desenvolve um fenômeno inflamatório no vaso sanguíneo. Clinicamente eles são classificados com cefaleia, convulsão, novos déficits focais e um declínio cognitivo subagudo, agudo, assim, uma piora mais rápida desses pacientes. E o que inclui de alteração nova? As lesões de substância branca, elas podem ficar assimétricas. Novas lesões hemorrágicas, como microblitz cerebrais e sideroides cortical superficial, e um realce leptomeningeo pós-contraste, que é uma das principais coisas. Normalmente o líquor, ele geralmente é inflamatório, com aumento de células pendromínio de linfócitos e aumento de proteína, claro que deve ser excluído também infecções nesses casos. E normalmente é uma inflamação perivascular. E o tratamento é basicamente o uso de esteroides. Normalmente os pacientes melhoram com pulso terapia e às vezes tem que usar algum imunossupressor por cerca de 6 meses. E é muito interessante falar disso agora que a gente está vendo também as manifestações, o área que eu falei na semana passada, que são alterações de imagem relacionadas aos novos imunobiológicos aí do tratamento da doença de Alzheimer. Então é bom de ficar atento a isso porque os sintomas são semelhantes. E é isso, pessoal. Existem também vários tratamentos em pesquisa para tentar melhorar, evitar a progressão da angiopatia amiloide, assim como estão fazendo com Alzheimer. Então, eu acredito que nos próximos anos aí, não uma coisa mais próxima, mas sei lá, em 5 anos, 10 anos, a gente possa ver alguma proposta de tratamento com resultado para evitar a progressão dessa doença. E isso, pessoal, espero que vocês gostem. Dê uma olhada aí no resumo do artigo e eu vou deixar o artigo completo aí para vocês verem também. Até o próximo Skycast Premium.